Senhor presidente, nobres colegas, muito boa tarde a todas e todos. Primeiro, eu gostaria de pedir para a assessoria exibir um vídeo também que nós trouxemos para compartilhar com vossas excelências sobre uma das demandas de infraestrutura do Estado.
Caminhoneiro, ele pega brita, bota lá e soca para acabar com os buracos e valetas e coisas. Eu diria para resolver logo, porque eles já estão há muito tempo tentando, só que eles dizem que vão fazer, que logo saem, mas não está rolando nada.
Para a gente que tem vontade de estudar, tem horas que se torna difícil, porque é difícil tu abandonar tua família. Às vezes é difícil tu ficar um mês, dois meses sem ver eles. Então, tem pessoas que não têm condições de estar indo, pagar aluguel, pagar faculdade. Seria bem mais prático tu estar morando com a tua família, tu ajudar a tua família e à noite estudar. E vocês têm o poder de auxiliar, de até mesmo decidir, porque é muito difícil a gente ter que estar se locomovendo, morando 5, 6 anos fora, muitas vezes sem ver a nossa família por 1, 2 meses. Vocês têm como fazer tudo ficar mais fácil.
Mas credo, rapaz. Meu pai batalhou aqui lá de Picareta para ajudar a abrir, né? Os colonos tudo aí, tanto daqui como de lá, os mais antigos, né? E para nós, isso aí seria desuagem. Mão na roda para nós, né? E a gente espera há quantos anos isso já, né? Não é de agora. Nossa, sei, parece que nós urubicistas é um pouco esquecido, né? Os deputados não dão muito apoio para nós aqui, né? Queria que os deputados olhassem bem para a nossa serra que nós precisamos, né? E dessem uma força, o governador, tudo, né? Não adianta só enrolar. Um ano, 4 anos, mais um deputado, mais um governador, mais um... Então não adianta isso aí. Nós precisamos chegar a gente em cima e dizer, não, agora vamos fazer. Acho que chegou a hora, né?
Necessitamos da conclusão dessa obra basicamente por dois motivos. Primeiro, para a questão do desenvolvimento, né? Que nós temos somente uma saída para a cidade de Florianópolis, né? Que é o nosso ponto principal de saída. E a próxima saída seria a Serra do Corvo Branco, onde a gente estaria escoando toda a nossa produção agrícola. Nós estaríamos aumentando o fluxo de turismos aqui na nossa cidade. E até pela questão de empregos, que com certeza surgiriam aqui também na nossa cidade a curto, a médio e longo prazo também.
Todo mundo acha extraordinária a paisagem, né? Porém reclamam muito da estrada. E convenhamos, ela está sempre em péssimas condições. A gente passa porque é teimoso, mas na verdade quem vem de fora se assusta muito e pensa não voltar mais por ali.
Senhores, ontem houve uma audiência pública que aconteceu na cidade de Urubici, a pedido do deputado Volney Weber. O deputado Márcio também esteve presente. Eu, infelizmente, não pude acompanhá-los, porque fui tomada por uma gripe forte, deputado. Mas ali nós temos dois trechos importantes, né? O trecho da SC-370 de Urubici a Rio Rufino, que são 30 quilômetros, uma obra que tem, inclusive, projeto executivo que não saiu do papel até hoje. E esse trechinho complementar de 9,4 quilômetros da Serra do Corvo Branco entre Urubici e Grão-Pará. Nós produzimos esse vídeo porque nós temos um jovenzinho muito talentoso que nos acompanha e se ofereceu, porque é uma pessoa também inebriada pelas belezas de Urubici e região e que se pôs voluntariamente a contribuir de alguma forma. E eu trago esse assunto aqui porque entendo que é uma pauta de todos nós, dos 40 parlamentares. É um eixo que liga duas regiões importantes, né? Liga o Estado em duas regiões estratégicas de desenvolvimento. E eu faço voz, faço coro aos parlamentares que já vêm, alguns até há anos, né, Mauro, lutando por essa... por essas obras, e a gente também agora faz mais essa força. O governo do Estado tem manifestado a possibilidade de atender esse caso na hipótese de receber financiamentos, que agora começaram a se estruturar novamente. Então, é isso. E quero parabenizar o deputado Volney pela audiência de ontem, já lhe concedo um breve à parte.
Bom, primeiramente, quero parabenizar a Paulinha pelo vídeo, né, construído pelo seu gabinete, pelos seus profissionais, e que contam aí a realidade da Serra. Ontem nós estivemos lá, acompanhado do deputado também Maurício Scudillac, deputado Márcio Machado, e com tantas lideranças, numa comunidade de Canudos, no salão comunitário lá de São Jorge, né, que fica fora da cidade, mas bem fora mesmo, em direção ao Alto da Serra, e fomos surpreendidos por um volume tão grande de pessoas que eu até fiquei assim, meio que paralisado. Naquele ponto, naquele local, com as condições climáticas que não eram tão favoráveis, nós tínhamos lá em torno de 600 pessoas, praticamente, numa audiência pública. Então, fora os que acompanhavam a gente de forma direta pela internet. Então, enfim, foi muito valioso. Lá se buscou realmente o depoimento das pessoas. E que bom, né? Eu fico muito grato também pela Paulinha ter se colocado à disposição, mesmo com febre, com gripe, mas se colocou à disposição. Se eu precisasse, estaria lá em Urubici para me auxiliar nessa audiência pública, porque tão logo não temos aquela experiência ainda para conduzir muito bem esses trabalhos. Mas, enfim, ela acabou eu não verificando o seu comunicado, né? Mas fomos lá, Paulinha, que bom, e que bom que você também está junto conosco nessa grande luta, e tenho certeza que os deputados todos estão nessa luta. Então, parabéns, Urubici merece, não só por merece, precisa, né? E nós estamos engajados nessa grande luta. Obrigada. Foi um dia fantástico e parabéns por você também estar abraçando essa causa.
Obrigado, querido. Vossa Excelência é um deputado brilhante, imagina. Bom, eu também quero pontuar muito brevemente no tempo que me resta, senhor presidente, a manchete de hoje do Diário Catarinense. Destaque também no Bom Dia SC, na NSC, de que o número de feminicídios de 2019, nesse ano, já é igual ao ano passado. 42 mulheres mortas em razão do gênero, na grande maioria, até agora no início de outubro, por companheiros ou ex-cônjuges, né? E, enfim, já batemos o número do ano passado. E eu trago com muita tristeza esse assunto aqui uma vez mais, porque é necessário que nós tomemos medidas de fato, de alternância nessa forma da sociedade se pôr em relação à mulher. Não é um tema qualquer, não é um tema a se deixar debaixo do tapete ou apenas para as mulheres discutirem. Nós temos 42 mulheres assassinadas por ex-cônjuges, por ex-companheiros, e todos os 42 assassinatos, senhor presidente. É isso que surpreende. Nesses aqui registrados, tinham sido precedidos de boletins de ocorrência e de comunicações, de fato, à polícia. É nesse sentido que eu digo. Muitas mulheres elas não denunciam, mas aquelas que denunciam precisam, de fato, ser ouvidas. O sistema recebeu a notícia prévia que 42 mulheres poderiam ser mortas pelos seus companheiros ou ex-companheiros e não teve a habilidade de consertar, de evitar esse quadro. Nós precisamos de algo, de uma medida consistente, séria, que possa talvez até contar com a possibilidade de deslocamento dessa possível vítima depois da denúncia formulada, para outra cidade, para outro estado, enfim. Nós temos que construir uma rede de proteção para evitar que essas mulheres continuem sendo mortas dessa forma. Para não terminar o meu pronunciamento com tristeza, eu quero também dizer aqui aos amigos que nesse fim de semana a gente começa a marejada, nas festas de outubro, né? A Oktober também está aí, mas também começa a marejada em Itajaí. E é o primeiro entretenimento catarinense que vai ter acessibilidade plena às pessoas com deficiência. Para mim, concluir, senhor presidente. E também começa nesse final de semana o 6º Festival do Camarão de Porto Belo. É uma festa imperdível também. Eu deixo aqui o convite para os colegas que estiverem pela região. Muito obrigada.